Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e/ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Olá a todos, hoje vamos falar do Porto, que está na frente e sair da Europa, e do Sporting, que anda na perseguição. Enquanto o Benfica e o Braga andam a se redimir na Europa. E está bem, muito importante. Parece que Portugal, afinal, vai para o Qatar a jogar à bola, que é surpreendente. Pá, agarrem as cervejas e os tremolos, que vamos falar de futebol. Eu sou o Paulo Rodrigues.
E eu sou o Carlos Ornelas.
Eu sou o Eduardo Rodrigues.
Sim, senhores, pá. E Rolos Nerk. Tens de dizer Rolos Nerk, Eduardo.
E Rolos Nerk.
Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the praise.
Ah, bom dia. Olha, para nós vai ser três cervejinhas e uns tremolos, só chegou, para acompanhar. Obrigado.
Você é um palhaço. Oh, Pedro. Você é um palhaço, Zé Martins. Vaste ir à internet.
Eu não admito. Olha, já agora. O que acabou de dizer? Você pode tirar esse tada na televisão e meter futebol, só chegou. Obrigado.
Você mente. Você...
Oh, Nani vai tocar. Vai começar a final do Euro. Rola a bola. Começa o espetáculo. Tá bom na seleção portuguesa?
Tá bom, pá. Bem-vindos ao Futebol Cerveja Tremolos, pessoal. Bem-vindos. Estamos todos juntos. Espetáculo.
Já contei.
É a primeira vez este ano, não é?
Este ano é a primeira vez. O Eduardo não tem nada a dizer sobre...
É a primeira vez. Estava agora aqui a pensar. Isto é a primeira vez? Não sei se é a primeira vez.
Eu acho que foi.
Primeira vez. Está certo. Primeira vez.
Esta foi a primeira vez, pá. Isto é a primeira vez, mas não mudou grande coisa desde as últimas vezes, porque no Total Bola continuou o Carlos a dar malhas no pessoal. Eu trai aqui um print screen do coisa.
Isso é tudo fake.
Apá, dos 1450 pontos para o Carlos. Ele tem informação privilegiada que nós não temos, Eduardo.
Só o sabor da cerveja.
É a única explicação.
O sabor da cerveja. Não pode ser assim.
Ele tem a cerveja e os termossos na mão.
Exatamente. Não pode ser assim.
Não pode. Olha, melhor começares por dinheiro de parte, que o Carlos vai escolher uma camisola. Capaz de ser uma do Porto. Não. Com certeza. Não? Ei, não vai ser do Porto.
Vai subir. Acho que não.
Tá bom, pá. Em scouting não vamos fazer esta semana. Fica para outro dia.
Fica para o próximo.
Porque um gajo, né, a gente não está sempre a ver jogadores. Eles também têm que se mostrar, não é? Se eles não se mostram, a gente não sabe.
O futebol está para a Rua da Amargura.
Está para a Rua da Amargura. Apá, Trent, o Benfica, que anda a fazer dinheirinho em Liga dos Campeões, senhor Eduardo.
Oh, lá está vocês a deitar o olho grande ao Benfica. Mas é para falar do Benfica, é?
Pode-se começar.
Então, vocês vão começar pelo primeiro dos últimos, está fixe.
Primeiro?
Opa, primeiro. Depende do ponto de vista, né? Se estamos a falar da Liga dos Campeões, é claramente o primeiro de cima para baixo. Se for de cá em Portugal, é o primeiro de baixo para cima. Mas tudo bem.
Não, mas vê, tu tá, na semana, no último episódio, isto é para fazer um recap do último episódio, o Eduardo estava a dizer: esta época é péssima para o Benfica, não sei o quê. E pronto, e agora? Estão nos quartos de final da Liga dos Campeões, o que é que tens a dizer?
Mantenha a mesma opinião. É assim, vocês vão dizer assim, está bem, mas o quarto de final da Liga dos Campeões é mau. Não, é mau, é fantástico, há vários anos que o Benfica não chega lá. Só vi a última vez que a gente fui no primeiro ano do Rui Vitória. Eu não estou a dizer que é mau. Não, pá, óbvio que terá que ser sempre muito, muito bom, é isso. A questão é que eu acho que isso não... As equipas portuguesas não podem salvar uma época com uma competição europeia ou com uma boa prestação europeia. Eu acho que era. Por exemplo, ontem, o ano passado, o Sporting teve uma má época ou foi uma ótima época do Sporting?
Não, pá, foi bom, mas.
Pronto, porquê? Porque fui campeão. Mas, no entanto, fui posto a andar por equipas de. Contra quem? LASK Linz, não foi? Da Áustria.
Uma equipa poderosa de uma liga em ascensão, claro, da Europa.
Eu acho que é um bocado para aí, não podemos estar a comparar uma situação, uma coisa com a outra. Eu acho que é mau, acho que continua a ser mau, uma má época, porque opa, por tudo está a tentar a se passar, mas que a nível europeu tem estado ter um resultado engraçado, um resultado bom. Acho que mais do que está a acontecer. Eu acho que as equipas portuguesas têm uma determinada obrigação de lutar bastante por conseguir passar a fase de grupos. A partir daí, opa, acho que tem que ter muita sorte com a questão do apuramento.
O Benfica, acho que não se aprou com sorte. Por isso que o Benfica jogou taticamente superior ao Ajax.
Opa, se a gente for a dividir a eliminatória em 4 partes, cada uma delas por 45 minutos, eu acho que o Benfica teve os primeiros 45 minutos perdeu, já que claramente foi melhor durante os primeiros 45 minutos. Os segundos 45 minutos, o Benfica foi superior, na minha opinião. Ou seja, a segunda parte do jogo na Luz foi superior. E depois, no jogo, este jogo na Holanda, o Benfica acho que não foi superior no tempo nenhum do jogo. Vais-me dizer, está bem, marcou um gol. Fónix, caralho, fiz dois ataques, marcou um gol. Eu acho que foi muito
assim. Eu acho que o Benfica defendeu bem.
Pronto, vá. Ok, está bem.
Mas sempre que o Benfica tentava sair para o ataque, o Ajax ia se arrasca.
Está bem, mas o Benfica não conseguiu fazer 4 passos seguidos ou 3 passos seguidos.
Era aquele jogo bastante direto, também fazia com que se...
Acho que jogou muitíssimo.
Mas também acho que o treinador do Benfica teve a noção de tentar implementar esse jogo, mas também não comprometer a equipa muito a subir no ataque, quando na altura da perda de bola estarem compensados de forma na defesa. De fim, pronto, acho que a estratégia e a execução foi...
Okay, pronto, ou seja, esconder as fragilidades e soube conseguir potenciar os pontos fracos.
É bom,
ok, tudo bem. Pronto, certo, ok.
Carlos, perguntas para o Eduardo.
Vai logo, primeiro. Já que estamos a falar de Champions, o que é que... quais são as tuas expectativas para o próximo jogo?
Ainda está a rir, mas nunca se sabe.
Nunca se sabe, é para vamos já dizer o segue, não é?
Eu acredito no Benfica.
Eu também acredito no Benfica. Acredito que vai ficar por aqui. Já não passa mais. Opa.
E só vou ver aqui no Total Bola se alguém apostou no Liverpool para ganhar a Liga dos Campeões. E foi. O Edward.
Eu acho que sim. Honestamente, eu acho que estamos a... E sem qualquer tipo de brincadeiras. O Porto, no total das duas mãos com o Liverpool, foi quanto? Nos dois jogos com o Liverpool?
Dias?
Acho que não chegou tanto. Mas não andou muito longe.
Foi uma coisa assim do género. Acho que é um bocado isso. Eu acho que... Eu acho que o Caneco, acho que nada, pai. Eu acho que o Benfica vai ser cilindrado. Honestamente, isso que
eu
acho.
Eu não sei. Não
acredito.
Se há uma equipa que consegue, se calhar, ter algum resultado contra o Liverpool, acho que é mesmo o Benfica. Da forma como jogaram contra o Ajax, penso que a forma de ganhar o Liverpool é aquela.
Pá, mas.
Isso aí, mas tipo, é a única.
A probabilidade disso acontecer
é
pequena,
é
sim.
Se fosse um jogo apenas, eu ainda acreditava que podia acontecer a mesma coisa. Eu acho, mas por exemplo, eu vou fazer aqui uma comparação engraçada. Não estamos a falar de seleções. A Macedónia fez mais para ganhar a Itália que o Benfica fez para ganhar o Ajax. Ambos ganharam.
Não sei se concordo muito com
isso. Vai ver as estatísticas. Vai ver as estatísticas, amigo.
E watch. Mas eu acho que o Ajax fez mais para ganhar o Benfica do que a Itália fez para ganhar a Macedónia.
Pronto, ambos perderam, portanto ambos não fizeram nada. Opa, pronto, mas tudo bem.
E viste o jogo? Viste o jogo?
Vi.
Foi muito mal. Aquela Itália.
Mas em relação ao Liverpool, eu acho que o Liverpool vai passar com bastante facilidade. Eu acho que o Benfica era claramente a equipa que toda a gente queria apanhar. E as equipas que eu queria que o Benfica apanhasse não eram o Liverpool de certeza absoluta. Era o Villarreal ou o Atlético de Madrid. Eram as duas equipas que eu gostava que o Benfica apanhasse. Pá, a partir daí, eu acho que não... Acho que não dá para pedir muito mais.
Então, pronto, tudo o que vier é um bónus.
Claro que sim.
Eduardo, Carlos, tens mais alguma pergunta?
Não. Era mesmo esta.
A minha é, o senhor Veríssimo seguiu os quartos de final da Liga dos Campeões. Tu até ficavas com ele para o ano que vem? Ou estás a ver...
Olha, eu vocês.
Podes dizer, vou esperar para o resultado e depois daí.
Não. Eu acho que não. Eu digo logo que não. Eu acho que não pode ser. Acho que não pode ser o treinador para a próxima época. E não tem nada a ver propriamente com o Veríssimo, tem a ver um pouco com o que está-se a passar também do Benfica. Eu acho que um treinador, um presidente novo, como entrou agora o Rui Costa, tem que ter claramente um projeto de futebol. Acho que tem que ser. Se ele sempre olhou mais para o futebol do que para os valores monetários, e era um pouco o que se ouvia, falava um pouco por aí, e a informação que havia. Tu tens a partir do momento que ele a vir a presidente, ele claramente tem que focar a parte desportiva e não tanto a parte financeira. É óbvio que um clube de futebol tem vivido das contratações que fazem, das vendas que fazem, principalmente, mas os clubes portugueses têm que ser obrigatoriamente formadores. E o Seixal, como também como o Alcochete, como também o Olivel, tem boa matéria-prima. É o que temos estado a ver tanto no Sporting, já vimos o Benfica, estamos a ver bastante no Sporting, estamos a ver também bastante bem no Porto. E acho que qualquer clube português, nomeadamente dos grandes, que não olhe para isso de uma forma como o caminho, como o único caminho para ser sustentável, arrisca-se é que no meio de longo prazo estar a passar enormes dificuldades. Eu sei que toda a gente quer ganhar ontem, eu sei que toda a gente espera que o Benfica faça, ganhe os últimos estudos, os benfiquistas esperam que o Benfica ganhe todos os jogos que faltam até o final do campeonato, e que o Porto perca pontos, que o Sporting perca pontos, e que assim está tudo certo e que são os maiores. Eu acho que para as coisas acontecerem tem que ser um processo, e acho que o nome que se anda a falar por aí vai ter um tipo de futebol que eu gosto particularmente. O treinador que se fala, o
Schmidt.
O Schmidt, exatamente. Eu gosto
do tipo só há uma coisa que eu não gosto desse treinador. Exatamente. É a bandeirinha que está ao lado do nome dele.
Pá, e eu acho que é um bocado por aí. E honestamente, para mim, é mais por aí.
E o que é que tu achas do treinador do Gil Vicente?
Pá, não, é mais do mesmo. O treinador do Gil Vicente é mais do mesmo. Porque a questão é que tu precisas, eu acho que o Benfica, ou o Porto, ou o Sporting, precisa de um treinador claramente que lhes que seja, como é que eu vou dizer, não é que impunha respeito, qualquer um deles impunha respeito, mas acho que tem que ser um treinador que
já tenha nome, não é?
Não pode ser alguém tipo que apareça. Por exemplo, o Amorim, quando chegou, com o preço que pagou, o que aconteceu? Pronto, ok, se o Amorim, pelo preço que foi pago por ele, obrigatoriamente era para chegar e tudo o que ele dissesse era regra.
Então tu estás à espera que venha alguém assim de fora, com mais nome, e que ele tenha posto de controle sobre o plantel e sobre as decisões?
Eu acho que o futebol alemão, a nova fornada de treinadores de futebol alemão, o que é que a gente tem visto? Futebol de ataque, futebol com bastante impulsão física, com bastante aposta na juventude, com futebol positivo, e é isso que eu espero que o Benfica tenha. Eu não quero que o Benfica ganhe sempre. Eu não quero ganhar como o Benfica ganhou o Ajax. Eu prefiro perder como o Ajax perdeu contra o Benfica do que ganhar como o Benfica perdeu. Está bem, a gente não vive de vitórias morais, mas eu quero ver bom futebol, porque o futebol é um espetáculo. E um espetáculo em Portugal só se vende com golos. Em Portugal ou fora de Portugal? Só se vende com golos. E portanto, para mim...
Tu achas, por exemplo, o treinador do Gil Vicente é bastante resultadista?
Eu não estou a dizer assim. Eu acho que não pode ser assim. Não pode ser um Paulo Sérgio como foi para o Sporting. É mais do mesmo. Não pode ser o Paulo Fonseca como foi quando foi para o Porto. Não lhe deram tempo, não lhe deram isto. À medida ao primeiro dissabor, vai logo de vela. E percebe? É nesse sentido que estou a dizer. Eu acho que, a ver o Schmidt como estão a falar, gosto do que vi naquele Salzburgo, gostei bastante. Isso, e do que vi também no Leverkusen. Futebol de ataque, e gosto particularmente disso. E gostei do que vi no PSV. Agora, a pessoa da juventude, pá, é a historial dele, top. A forma de jogar, pá, gosto particularmente. Prefiro um jogo 3-3 do que um jogo 0-0. E acho todos estamos de acordo. E quando tu marcas golos, muitos golos, estás mais perto de ganhar vários jogos. Também tens que equilibrar defensivamente. Epá, e aparentemente é um dos problemas do PSV desta época. Tem algum com alguns números de gols sofridos um pouco em excesso. Mas no meio de longo prazo, acho que é o caminho, estás mais para ganhar quando marcas muitos gols. Portanto, eu acho que é, não estou a dizer que tem que ser treinador, mas acho que tem que ser um treinador nessa linha. Que já tem historial de futebol de ataque, que aposta claramente na juventude sem medo. Pá, porque a gente olha para o Benfica atualmente e a gente vê quem são os jogadores principais do Benfica atualmente.
Ou estás a falar de jogadores principais, titulares?
Sim, quem são os principais jogadores atualmente do Benfica? Quem são os jogadores indiscutíveis do Benfica atualmente? Otamendi? Van Tongen? Weigl? Pronto, e depois entras aqui
o Rafa,
tudo bem, okay, mas depois tu vais olhar agora, só com este treinador é que o Gonçalo Ramos tem sido titular indiscutível. Pronto, ok, mas só com este treinador é que tem-se apostado no Henriques, no português,
o
Ricaruz Madeirense, tem-se apostado no Paulo Bernardo, tem-se voltado outras a apostar no Diogo Gonçalves. Eu não estou a dizer que eles têm que ser apostas.
Diogo Gonçalves é estranho, em vez de ser defesa.
Exatamente. Eu não estou a dizer que eles têm que ser apostas 100%, ou que têm que ser eles e mais 4 ou 5 para completar o Ramalhete. Então é isso, eu não estou a dizer isso. Tem que haver uma aposta de uma forma que a gente perceba claramente o que está a acontecer.
Sim, senhores. Já se percebeu o que é que tu queres, Eduardo? Sim. Penso que sim. Eu também concordo. Quer dizer, acho que ele é bom treinador. Só não sei o que é que ele vai se incorporar no que é o campeonato português, se eu conheço. Mas pronto. Eles...
Acredito que não conheça a grande coisa do campeonato português.
O problema que eu vejo é esse. Mas
também acredito que o tempo que ele agora vai ter, se for ele o treinador escolhido, o clube vai ter tempo para preparar isso. E olha que era uma coisa, se o Benfica assumisse agora, durante a próxima semana, ou logo assim o Liverpool, assumisse que o treinador para a próxima época era aquele treinador, era uma coisa que em Portugal nunca ninguém viu. Tu nunca viste um treinador ser já estar contratado
antes do campeonato
treinar. E eles, na Holanda, na Alemanha, isso é completamente usual.
Acontece quase todas as épocas, não é?
O treinador do que está agora no Bayern de Munique já estava contratado já desde outubro, desde março ou de fevereiro.
Já estava decidido.
Sim.
Sim, senhores, pá. Vá-se passar então para o maior clube da história do universo, que é o Sporting. É para vocês disparem, que vocês perguntem coisas.
Se tiverem perguntas... Força, Carlos.
Posso fazer? Eu tenho aqui uma pergunta que é igual à que o Paulo fez há um mês, ou dois, já não sei, que é a percentagem de vitória, vá. Entre Sporting e Porto, excluindo aqui o Benfica, se tu tivesses que dar aqui uma percentagem de vitória para ganhar o campeonato, qual é que era a percentagem? E porquê?
Eu acho que é mesmo tipo inferior a 10%. Tem que haver uma conjugação de factores. E não estou a ver o Porto agora a perder pontos para o campeonato. Acredito mais que o Sporting consiga virar a eliminatória da taça do que ser campeão.
Ok,
mas acho que é complicado e acho que o Sporting é mesmo o plantel em si, tem assim um pedaço de altos e baixos e pronto, é complicado. Não acredito muito.
Tem havido, não sei se concordo, isso dos altos e baixos, nota-se que há alguns jogadores que não estão a ter o mesmo nível que tiveram na época passada. Não sei se isso tem a ver com a quantidade de jogos, se...
Eu acho que é uma conjugação de factores. O quase mais gritante é mesmo o Pedro Gonçalves.
Uhum. Porque, e o Palhinha também, eventualmente.
O Palhinha, pronto, e já falei aqui, acho que o facto de ele ter tido Covid está influenciando bastante a época dele. Ele teve Covid uma segunda vez e acho que ele desta vez a componente física dele foi mesmo abaixo e penso que ele vai precisar de bastante tempo ainda para recuperar. E acho que Palhinha em forma outra vez só para o ano que vem. E além da época ter sido longa, não é? O Pedro Gonçalves, já disse uma vez, acho que ele tem tido algumas lesões. Penso que ele tem aquela coisa de querer marcar. Ele está a pensar muito em marcar golos, acho eu. Acho que é o problema dele psicológico. Ele está a pensar muito no... Quando ele é um jogador, pronto, a época passada ele marcou bastantes golos, mas acho que não é isso que é o valor dele como jogador. O valor dele como jogador é fazer a ser aquela ligação entre o meio campo e o ataque. E pronto. Eu acho que na cabeça dele está a pesar muito aquela coisa de tem que marcar e pronto, ele falha gols e está falhando bastantes coisas. De resto, yeah, é o porro a ter lesões, atrás de lesões. Ele joga faz, se formos ver, metade da época ele não jogou. Mas pronto, quando joga faz uma diferença grande e nota-se que ele dá o litro. Mas também é daqueles jogadores que eu acho que meia volta joga lesionados. E depois o resto é jogadores que não são, já estão no fim da carreira. Tipo o Knight, o Fedal, o Coates, por um lado, também. Já estão... quando se pede um pedacinho mais a eles, já
posso deixa-me só juntar aqui três dados aqui só. Época passada, quem foi os jogadores do campeonato? Pai, deixa-me só, eu faço a pergunta e deixa-me responder por ti. Pedro, sim. Gonçalves, Palhinha, Porro, Nuno Mendes,
Coates.
E Coates, ok, Coates, pronto, ok, não estava a contabilizar com o Coates, pronto. Destes, esqueço o Coates, dos outros Coates que eu te disse, quem é que está? O Nuno Mendes não está lá. Dos outros três que ficaram lá, quem é que está ao mesmo nível ou perto do que tive a época passada? Nenhum deles, tu próprio já disseste. Tu próprio
não,
já disseste.
A nível global não, mas no início, houve uma fase no início da época em que eles estiveram melhor do que tiveram na época passada toda. Tiveram tipo 4, 5 jogos.
Nessa altura o Sporting esteve bem.
Esteve bem, quando eu estava no máximo a força. Okay,
então, deixa-me só. Essa é uma das razões do Sporting não estar em primeiro lugar. Deixa-me dizer assim, que eu acho que o Sporting não está a fazer um mau campeonato. Bem pelo contrário, está a fazer um ótimo campeonato.
Teve uma baixa de forma.
Tem aqui uma situação que eu acho que se a gente pode apontar a alguma coisa ao Ruben Amorim, é de estar demasiado vidrado e de querer fazer valer de querer fazer à força resultados com o Paulinho. E se ele tem tido...
sim, isso é outra história.
E se ele
sim.
tem tido um avançado que tem rendido 15 gols nesta época, e não vou falar de 20 gols em 30 épocas, se ele tem um jogador que lhe tem rendido até agora 15 gols, deixa-me dizer assim, vá lá, que tem rendido, o Paulinho tem quantos gols? Ajuda-me aí, se sabes de cor.
Eu não sei de cor, mas ele tem, deve ter uns 11, 12.
Esta época? Toda? Porra, tem boia tantos.
Ele deve ter perto de 20, talvez, não?
Eu não sei muito bem, mas já estou a pesquisar mais tarde.
Eu estou aqui a ver.
Ele na Liga Portuguesa tem 11.
No campeonato? 11 gols no campeonato?
11.
No total ele tem 14 gols e 5 assistências.
Tudo bem, ok, mas por exemplo, ele marcou 2 gols agora. Eu passo tantos jogos, deixa-me só ver aqui uma coisa do início do campeonato. Desculpa lá, os nossos ouvintes, flashscore.pt, se por exemplo, aqui fora brincadeiras, ele faz de o jogo Braga Sporting. Do jogo Braga Sporting. O Sporting ganhou 2-1. 21 de agosto. Desculpa, 14 de agosto de 2021. Foi o segundo jogo do campeonato. Foi o segundo jogo do campeonato. Ele marcou no primeiro jogo do campeonato com o Vizela, ganhou 1-0. Depois fica o jogo com o Braga, com o Belenenses, com o Famalicão, com o Porto, com o Estoril, com o Marítimo, com o Arouca, com o Moreirense, com o Famalicão, com o Vitória de Guimarães, com o Passos de Ferreira, com o Varzim. Ele só volta a marcar gols depois para o campeonato em novembro.
Estou a falar sério. Sim, teve uma altura que ele tinha mais gols na Champions do que no campeonato.
Exatamente.
Sim,
exatamente. Ou seja, desculpa. Mais 10 jogos sem marcar gols. Se tens um avançado que te gera gols, tu vais, também o Sporting foi ganhando os jogos aqui, tudo bem, pronto, foi ganhando, mas a questão da confiança é fluido de outra forma, estás a perceber? Pronto, já disse o que tinha para dizer em relação a isso.
E não colava só o problema no Paulinho. Eu penso que é uma questão complicada, porque ele apostou bastante no Paulinho e penso que a dada altura da época. Mesmo que essa altura que estavas a dizer, ele não marcou golos, ele até apanha a equipa a jogar, mas chegou uma altura, principalmente agora, aquela altura em que o Sporting teve maus resultados em janeiro e isso, em que nem essa parte de ajudar a equipa a construir o jogo ofensivo, ele estava bem, e além de não marcar golos, às tantas marcavam um golinho aqui e acolá, mas tipo, houve uma altura da época que a equipa foi-se claramente abaixo, e tu, um gajo pode pôr tantas razões nisso, pode pôr jogadores lesionados, pode pôr o rendimento de sorte, mas houve uma altura da época que o Sporting não estava a jogar a bola, principalmente aquele jogo, aquela altura do jogo com o Porto, ganharam o Benfica a fazer mais ou menos a estratégia de jogar com o Porto, e parece que me tornou na cabeça que, ah, pronto, parece que se a gente se controlar psicologicamente o adversário e termos aqui a se atirar para o chão e fazer aqueles teatrinhos, aquelas merdas que é todo mundo jogar à bola, que pensavam que iam conseguir ganhar os jogos todos assim, mas depois saiu o tiro pela culatra e pronto, e é assim que se perde o campeonato. Perdei aquele jogo com o Santa Clara e depois o jogo com o Braga, porque, opa, porque não se dedicaram a jogar à bola. E pronto, e também faltava alternativas a alguns lesionados. É a tal coisa, não é uma lição, e é bom que aprendam. Mas o Paulinho ainda não está, porque ele, como estava a jogar no início da época, aquela dinâmica toda, principalmente aquela altura daqueles jogos com o Beşiktaş, aqueles jogos com aquele jogo com o Dortmund, opa, a equipa estava a funcionar bem. E mas pronto, e depois há outro factor importante, e ainda não falámos disso, que é o Matheus Nunes. Enquanto o Matheus...
Ah, ok, tínhamos esquecido desse.
Enquanto o Matheus esteve ali a 150% a correr os jogos todos, os 90 minutos, tudo bem, agora ele teve uma quebra de forma. Claro, é impossível aguentar aquele ritmo uma época inteira. E o que sei, o que correu mal foi o Sporting não ter uma alternativa, que supostamente devia ser o Daniel Bragança, mas pronto, o Daniel Bragança também foi expulso, acho que foi duas vezes esta época. Teve lesionado. E simplesmente não rendeu, tinha que render. É outro jogador que tem que evoluir, tem que melhorar ainda. Pronto. É esperar que o Sporting consiga manter mais ou menos este plantel para a época que vem, ou que tenha condições para manter, e que esses jogadores... que se calhar estão a precisar de mais tempo para evoluir, consigam acompanhar e pronto. Uma contratação aqui e acolá, e para o ano não gosto na luta outra vez, porque eu acho que este ano, penso que
já não. Eu acho que os campeonatos do Sporting está a fazer um campeonato muito, muito bom.
Está bom. O campeonato está bom, mas as razões para não conseguir ser campeão, acho que são estas.
Pronto. De acordo.
Acho que não tem mais. Alguém tem mais perguntas?
Tenho.
Diz-me.
Na linha do que o Carlos estava a dizer, estamos a falar do Sporting está a 6 pontos do Porto, certo?
Sim.
Mas também está a 6 pontos à frente do Benfica. Achas que o segundo lugar já está garantido?
Ah, o segundo lugar. Pronto. É 6 pontos, não é menos?
6 pontos.
Pronto, o Sporting não pode. Não pode relaxar. Isto são ainda. Pois é, 6 pontos. São em... Quantos jogos é que faltam?
7
jogos. Pronto. A única forma de ficar à frente do Benfica... Ainda tem confronto direto, não é? Desculpa?
Ainda tem confronto direto.
E ainda tem confronto direto. Eu acho que a única forma de ter a certeza que vamos ficar à frente do Benfica é fazer tudo para tentar ser campeão. Mesmo que não seja.
Okay.
É a única forma.
Ok.
Por isso... Daí para a frente.
Ok.
Sim, senhores, pá. Vá-se chatear o Carlos? Podes começar?
Sou eu que vou começar. Fantástico. Não, é fácil. Não há dias, e parece que a equipa está a funcionar já saiu dias. E agora, quem é a estrela da companhia? A resposta que eu vou te dar é uma coisa que na minha opinião, quem acha da companhia, para mim, que estava a ouvir de fora, é claramente a equipa. E é uma coisa que eu acho.
Os que eu acho
não, pronto, a questão está aí. É que eu acho que a estrela da companhia atualmente é o Porto. Antigamente era o Dias. Opa, o Dias era claro.
Era o jogador que se destacava mais.
Na minha opinião, era o jogador que claramente destacava mais. Atualmente não há nenhum jogador que esteja a destacar. O ponto de dizer que ele é mais 10, estás a perceber? Sim. Na minha opinião, eu acho que é o coletivo que está-se a destacar no Porto, mas isso claramente é uma coisa que o Porto nunca teve, com certeza, Conceição, que é, ele sempre teve boas equipas, mas havia sempre um jogador que levava um pouco a equipa às costas. Uma altura foi o Tecatito, outra altura foi o Luís Dias,
Brahimi
também, ou seja, havia sempre alguém que levava a equipa às costas. Isto é uma nova versão do Porto.
É. Por um lado é bom.
Com bastantes portugueses. Pronto, ok. Era.
Portugueses e, sobretudo, vindo das camadas jovens, não é?
Sim.
Mas é uma coisa que já vai de encontro ao que tu disseste, não é? Acho que o Porto finalmente. Eu não sei se percebeu ou se foi por necessidade, sinceramente. Acho que foi mais por necessidade do que propriamente.
Oxalá que seja só por necessidade.
Não, mas tá, aqui está a prova que existe qualidade e quando se aposta, e quando é uma aposta continuada, não é só vamos meter aqui dois ou três jogos e depois desaparece e volta a aparecer. E depois são jogadores que conseguem entrar na equipa e ficar no uso. E se calhar, se isto tivesse acontecido antes, hoje em dia estamos a falar de jogadores que tinham ficado na equipa principal e não tinham sido emprestados e desapareceram para o futebol. E acho que pode ser uma mudança de paradigma, isto sobretudo para os que vêm, não é? Para os que estão na sub-19 e sub-17 e por aí.
É que só à parte, Carlos, e tu estás muito mais por dentro do Porto do que eu. Este ano o Porto tem 3 jogadores que são titulares absolutos do Porto, que o ano passado pouco ou nada fizeram. Diogo Costa.
Sim, Diogo Costa, Vitinha, João Mário e Fábio Vieira.
E Fábio Vieira. 4.
Fábio Vieira não é
bem titular indiscutível, sim, mas bem, a qualidade é...
Mas para onde vai sair?
A qualidade é indiscutível.
Mas então pronto, 3 mais meio, pronto, 3 e meio. Ou seja, isto claramente é como estás a dizer, é o algo que não engana, além que o Porto não teve bons...
E o Evan Nilsson, né? O Evan Nilsson é titular indiscutível para o ano passado praticamente não jogou.
Sim, sim.
Mas eu estava-me a focar na questão
da... Querias falar dos portugueses.
Exatamente, era isso. Das camadas jovens. E acho que é... Opa, e como adepto de futebol e como português, acho que é fantástico. Mas como adepto, como benfiquista, não, para mim não é tão fantástico. Pronto,
era por aí.
Mas... Não sejas invejoso, caraças.
E fazendo só uma parte, o Braga também tem feito um trabalho muito bom aí nas camadas jovens. E
olha, falando no Braga, parece que aquele jogador que se lesionou ano passado, o Carmo, David Carmo.
Sim, sim.
Está, regressou, parece mais forte do que nunca. Pá.
É verdade. Aqui é um Van Dijk português. Ele fica um ano de volta e está igual.
É bem que precisamos de uma alternativa para a central na seleção.
É verdade.
Bem a tempo. Pá.
Para o ano.
Pode ser que se ele fizer um bom início da época, que ainda vá ao Mundial, quem sabe.
Não acredito.
Pois, olha, isso é uma variante.
Olha, mas já se vai falar daqui a pouco assim da seleção, mas olha que o Diogo Costa também foi logo titular para a seleção.
Sim.
Mas já vamos falar da seleção. Esta pergunta do Porto.
Posso fazer uma pergunta para o Eduardo? Tens mais alguma?
Era esta.
A minha é só para estás aí a falar muito bem do Porto, vem então e a Liga Europa, caraças.
Foi contra quem? Que já não...
Ele já recalcou os pesadelos.
Contra o Marselha, infelizmente. Mas parece-me que...
Foi contra o Lyon!
Olha, estás a ver? Como eu já nem me lembro quem
é. Foi o Olympique, mas não foi o de Marselha, foi o Lyon.
Foi o Lyon. Não, mas sobre a Liga Europa, parece-me que houve claramente uma... E não estou a dizer isto como desculpa, mas parece-me que o Porto encarou, principalmente aquele segundo jogo, já de uma forma... fez uma espécie de gestão. Porque não tenho aqui o 11, mas na altura eram 4 ou 5 titulares que não estavam... Havia um que não podia jogar e mais 3 ou 4 que foram poupados. E, portanto, parece-me que houve aí uma gestão e a pensar no campeonato. E sinceramente, não acho que tenha sido uma má opção.
Eu acho que era o plano dele desde o início, era no segundo jogo pôr essa equipa. O problema é que o primeiro jogo correu pior do que ele estava à espera.
Sim, mas é que havia ali jogadores que estavam claramente a precisar do jogo de descanso e às vezes parece que pode não fazer diferença aqueles 90 minutos, mas com o campeonato, 6 pontos, depois hipotecar o campeonato por causa de um jogo da Liga Europa,
acho que valia a pena. Eu acho sinceramente, que sinceramente era de fazer, pá. Temos também, que representar Portugal na Europa.
Não, mas o principal objetivo é o campeonato, ponto final. E a Liga Europa era sempre um segundo objetivo. Pelo menos encaro isso com base na Calunze.
Mas eu acho que isso não foi. E quando dizia aqui.
Carlos, Paulo, isto é bolinha vermelha, não é?
Bolinha vermelha?
Sim.
Ficou. Vai dizer a geneira.
Sim.
Carlos, vai-te foder com essa conversa. O Porto precisava fazer gestão para jogar com o Tondela. Ou com o Boa Vista.
Mas não há questão de jogar com o Tondela.
Olha que o Boa Vista está a jogar bem agora, caraças.
Está bem, mas no segundo jogo o Porto tinha jogado em casa com o Tondela. Opa, Tondela. Oh, meu amigo.
A gestão pode ser mal entendida. E quando a gestão não é só pensar no próximo jogo. Havia ali jogador. O Otávio tem a ideia que não podíamos jogar. Acho que estava
suspenso. Sim, penso que sim.
Mas havia jogadores ali, por exemplo, o Fitinha já
fisicamente. O Porto quase ganhava o segundo jogo.
Não, eu já percebi. Tu sabes qual foi a gestão, Paulo? Eles vão jogar com o Clube Santa Clara e tiveram receio de ter um jogo das competições europeias com mais.
Santa Clara é uma equipa preguiosa. Olha, que o Moreta pode ser que seja o novo Daniel de Bragança.
Ah, tá,
mas pronto. Independentemente disso, obviamente, uma eliminação da Liga Europa sempre mal.
Mas o que disse o Benfica?
Mas o Braga continua.
O quê? O quê?
O Braga cá continua.
Mas o que disse do Benfica, concordo. Para mim é o mesmo discurso tanto para o Porto como para o Sporting. Eu acho que as diferenças de orçamento, de jogadores, etc., o que a gente quiser argumentar, acho que depois da fase de grupos tem que ter muito um bocadinho de sorte. E quer queremos, quer não, o Lyon, eu acho que o Porto que era uma equipa que o Porto e o Porto conseguisse debater. E no primeiro jogo o Porto teve um pouco de azar, mas se claramente ganhar o jogo e acaba por ser apanhado completamente em contracurva. E acho que isso condicionou o segundo jogo. Agora, eu não acho que a questão do de gestão ou o que for, eu acho que numa fase eliminar os clubes portugueses têm que se colocar no seu devido lugar, ou tem claramente uma super equipa quando come uma Portinha com o Mourinho. Em que claramente está completamente fora da curva e vão lá, ou então vai ser muito complicado fazer outra coisa qualquer. Estás a perceber?
E mesmo assim, acho que o Porto, com as segundas linhas, no segundo jogo, contra os titulares do Lyon, quase que ganhava o jogo. E não me surpreendia nada se tivessem ganho o jogo. O Porto teve hipóteses para ganhar. E o Lyon tem uma equipa, só aquele avançado brasileiro, como é que é o nome dele?
Paquetá.
Paquetá, só esse gajo. Pô,
caraca.
Fogo,
e os pés,
caramba.
E depois tem aquele o avançado, agora não lembro o nome, acho que teve no Celtic, também muito bom.
Eles têm boa equipa, mas é só ver a posição deles no campeonato de França e ver que eles não estão assim grande coisa.
Sim.
Eles estão com a meia da tabela, décimo.
Não, nada.
Acho que para aí estão
em décimo, estou a ver a tabela à minha frente, estão em décimo. Vê atrás do Nantes.
Vê o contrário.
Vai dar.
Se foi ver ao contrário, é décimo na mesma, porque o campeonato então, é 25.
Para mais ver, está em décimo. Ok, para mais
ver. Pronto, o Braga também, tipo, contra o Mónaco. O Mónaco também tem tanto dinheiro, mas acho que são ambas equipas que estão a ter mais prestações em França. E penso que o Porto tem a obrigação de ganhar, mas pronto, acho que estava ao alcance e quase que deu até. Pronto, foi por um gol. Mas quem é que ganhou? Quem é que passou para a frente e vai ao Mundial? É a seleção.
Não acham? É verdade.
Não, não acham. Isto é um facto.
É um facto. Facto real. Eu torno-vos a dizer. O senhor engenheiro levou-nos ao Mundial. Portanto, quem reclamar com o senhor engenheiro, pá, está mal.
Mas pronto, o gajo pode ir por partes. Vá-se falar primeiro do jogo com a Turquia. Okay. Um pedacinho. Ele fez ali umas alterações porreiras, algumas alterações que foi forçado a fazer, tipo o Danilha Central e isso, mas no meio campo o Mutin, tipo quase 20 anos depois, voltou a jogar a 6. Fez-me lembrar o Paulo Bento. Ele no fundo fez um losango com a seleção, quer dizer, é a tática do Paulo Bento e ninguém gosta do Paulo Bento.
E põe Paulo Bento era um visionário,
hein? Paulo Bento era visionário. E o Otávio e o Bernardo Silva no meio campo, principalmente o Bernardo Silva finalmente a jogar no meio campo em vez de jogar metido encostado numa ala, acho que foi a principal coisa que ele fez. Eu não sei se vocês concordam comigo, a coisa mais importante foi o reposicionamento do Bernardo Silva. E eu gostei do Otávio. O Otávio é um cavalo de trabalho, foi fazer para a seleção o que ele faz do Porto, não é?
Eu tenho que ser tramado. Eu nunca pensei que ias elogiar o teu grande inimigo de Porto.
Não, o Otávio, mesmo assim, teve ali umas fases que. Pronto, um gajo não pode mudar tudo no jogador. Ele tem que perceber que competições europeias, ele não pode estar ali no chão a pedir cartão e a reclamar e não sei o quê. Mas de resto, a nível de jogo, opa, acho que não tenho nada a dizer. Ele acho que agora vai ser titular da seleção, da forma como ele jogou estes jogos. E só no primeiro jogo, a única coisa que não gostei, e o Eduardo já deve estar-lhe a subir um bocadinho assim os pelos, foi o Bruno Fernandes, horrível, opa, mesmo, horrível, pior em campo, acho que das duas equipas. E o Ronaldo, que tipo, yeah, no primeiro jogo tava, parecia que estava atrapalhando, era assim aquele jogador neutro, nem a turca.
Atrapalhava-se, parecia que não estava com confiança, não parecia assim, Ronaldo.
Epá, não sei, estou assim mal. Mas pronto, o que é que vocês acharam? O jogo com a Turquia?
Eu fico pelo Carlos, vai-te lá à frente.
A Turquia, que é que eu achei? Em primeiro lugar, eu fiquei surpreendido com as alterações e surpreendido pela positiva.
Ele vive... tinha dito que ia fazer, não é?
Pois, mas tu sabes como é que é o Fernando Santos, muito conservador e sempre com o William Carvalho e não sei o que. E depois, quando vejo um 11 com o Diogo Costa, com o Otávio, pensei bem, isto está aqui alguma coisa se passou, o homem acordou finalmente, à vez. E com aquele 2-0 que lhe parecia que estava tudo muito bonito, e depois veio aquele lado negro da seleção, que é... Foi 2-0, não é? Estava 2-0, depois ficou...
Estava 2-0, depois ficou 2-0.
E depois veio aquele, pronto, em que parece que, não sei, que já estava a ganho e começaram ali com erros defensivos atrás de erros defensivos, e mas pronto, depois lá conseguiram passar.
Eduardo?
Sou eu. Pá, é assim, eu quando vi o 11 principal da seleção, eu disse, pá, juro-te, o meu primeiro pensamento foi, este sacana vai inventar no jogo mais importante do ano. Opa, o Diogo Costa tem 3 jogos para a seleção.
Eu acho o Diogo Costa já melhor guarda-redes do que o Rui Patrício. Na minha opinião, já é melhor guarda-redes que o Rui Patrício.
Pronto, tudo bem. A tua
pelo menos com a bola dos pés, mete menos medo.
Pronto, tudo bem. Ok, eu não vou entrar por aí. Provas de dados, estou a falar de provas de dados. Pá, não faz lógico que um campeão, tens um guarda-redes campeão europeu, que foi claramente um dos portas-estandares no europeu ganho, tens ele num banco em que está... em boa forma, não estou a dizer que está em forma excepcional, mas está em muito boa forma na Roma, e colocar no banco, mas tudo bem. Diogo Costa, eu acho que foi o Diogo Costa, caralho, porra, mas que se está a inventar? Eu fui ver, juro, pensei, só que o Padre está lesionado,
fui ver, também pensei isso.
Fui ver, está no banco, ok. Continuar para a equipa, assim, foda-se, o Danilo, a defesa central, e eu, ok, tudo bem, pronto, vamos lá continuar. Guerreiro, eu, Dalo, eu, assim, foda-se.
Sim, mas o João Cancelo não podia jogar. O Nuno Mendes podia, mas o João Cancelo acho que não podia jogar, estava suspenso.
O Cancelo estava. Foi nessa altura que vi. O Cancelo estava suspenso, tanto o Cancelo como o Renato Sanches.
E o Pepe lesionou-se, ou o Pepe tinha Covid. O Pepe,
sim, tinha Covid. Pronto. Ok. Siga para mim, tudo bem. Entra por aí. Vi numa equipa à frente, disse, opa, está porreiro. Opa, não é uma equipa ideal, não seria o Mutrinho, seria o Renato Sanches, mas claramente era preciso alguém
mais. Eu acho que a única coisa que falhou ali era que ele não pôde contar com o Ruben Neves, e por isso é que jogou lá o João Moutinho. Pronto. Acho que o plano original dele era o Ruben Neves. Pronto. Mas vê que ele tem o William Carvalho na seleção e o Palhinha. O Palhinha foi, não se esqueceu.
Foi.
Ele tem o William Carvalho e o Palhinha e não põe nenhum dos dois. Tipo, claro, o Palhinha é tipo aquele jogador físico, não sei o quê. E o Ivo Carvalho.
O Palhinha não foi à seleção.
Olha, pronto, não. Olha, não sei, não foi.
Palhinha,
mas pronto,
não foi.
Supostamente o William Carvalho, o jogador ali com bom passe e técnica, não sei o quê, mas eu ponho o João Moutinho. É porque ele sabe o que é preciso daquela posição, que é um jogador que vai buscar bola e que cria jogo e que tem que defender mais ou menos. Se bem que eu penso que o João Moutinho não é o ideal. Penso que o ideal vai ser mesmo o Ruben Neves ali.
Sim, mas pronto, sim, também sim, sim. Será o Ruben, será no meio campo, a minha dupla do meio campo, vocês já me disseram, será o Ruben Neves, jogando com dos meios mais atrás, será o Ruben Neves e será o Renato Sanches. Vocês já sabem disso, mas disse que já vos disse. Mas de resto, eu gostei da forma como o Portugal entrou, um pouco a ver o que o jogo ia dar, quando percebeu-se claramente que a Turquia vinha. Pata no fundo, foi melhor para quando um resultado. Jogar o QB, acho que foi um jogo aceitável, relativamente seguro. Pá, a questão do penalti. Depois estás ali com um gol de mais e o questão do penalti, epá, para mim é claramente penalti, tanto é que o gajo marcou, é um pouco duvidoso ali, e depois tivemos ali um pouco de sorte e a partir dessa altura acabou-se completamente a Turquia. A Turquia morreu para o jogo. Epá, foi pena que foi preciso apanhar um cagaço. Mas tudo bem. Segundo jogo contra a Macedónia, epá, gostei particularmente de ver Portugal jogar. Sem aquela coisa de estamos desesperados para fazer o resultado. Acho que não vimos durante estes dois jogos. Desespero em Portugal, epá, sempre controlado, sempre com calma, sem grandes stresses. Vimos uma equipa completamente comprometida. Podemos pegar na questão do Ronaldo, que acho que não foi nenhum dos jogos, pá, não tive ao nível que normal.
Eu preferi o Ronaldo no segundo jogo. Eu penso que no segundo jogo ele teve menos aquela ânsia de marcar.
Eu acho que no primeiro jogo, eu no primeiro jogo era complicado, porque no primeiro jogo Portugal vê-se numa situação de mata ou morre, completamente.
Eu acho sem necessidade.
Completamente
o primeiro jogo, Portugal, tipo, o maior problema, na minha opinião, no primeiro jogo foi mesmo o Bruno Fernandes, que tu veias a equipa toda a querer jogar e a querer. E o Bruno Fernandes parado em campo, literalmente parado em campo.
O problema é o Bruno Fernandes. Oxalá que todos os problemas de Portugal sejam Bruno Fernandes.
Mas no segundo jogo. Foi um jogo, para mim, se calhar até foi, não, nem só pelos golos, foi se calhar o melhor em campo, porque eu ligava a equipa, vinha buscar a bola atrás.
Sim, foi aquele verdadeiro Bruno Fernandes que nós vimos no Sporting.
Exatamente, que é o que todos
pois,
claro. E agora vão-lhe renovar o contrato no Manchester United.
Já renovou.
Vai ganhar o dobro.
É merecido.
Então agora vai deixar de jogar.
Mas por exemplo, eu acho que, e no primeiro jogo, acho que todos nós. Qualquer uma pessoa estava um pouco relativamente esperançado por lá conseguir se eliminar a Turquia. Não percebi em casa, por tudo.
Sim, mas havia jogo. Muita. Eu acho que havia um receio enorme de que corresse mal.
Ah, que corresse mal.
E de apanhar a Itália, sim.
Honesto, eu acho que a maioria do receio das pessoas todas era a Itália.
Itália, sim.
Vamos apanhar, vamos ganhar fogo, vamos ganhar o jogo e vamos morrer com a Itália. Vamos morrer com a Itália. Opa, e cara, a gente ter a sorte. Sim, o bolo fava, o bolo foi oferecido. Vem abrindo, vem três brindes do bolo. Pá, foi fácil.
Se Portugal não tivesse passado, não tivesse chegado ao Mundial nestas condições, eu não sei o que é que diria.
Não merecia ir, não merecia ir. Se Portugal não se qualificasse nestas condições, não merecia ir.
Eu lembro-me daquela eliminatória com a Suécia, que isso é que foi uma eliminatória mesmo complicada, e com a Bósnia, se bem que a segunda vez com a Bósnia ainda estamos seis.
Essa contra a Suécia houve muita gente que passou mal do coração.
Mas aí o rei apareceu.
É verdade.
O rei apareceu e resolveu.
Mas isso, nessa altura, o rei se calhar tinha mais duas velocidades do que tem agora.
Pá, rei.
Eu achei importante o Bernardo, o reposicionamento do Bernardo, e no segundo jogo a forma como o Bruno Fernandes e o Bernardo e o Otávio se rodavam ali no meio campo, iam buscar a bola, construir dois de trás. Epá, é um bolo foda de ar fresco para mim.
Paulo, deixa-me só de mandar aqui duas laranjas para o meio. Eu acho que neste.
Laranjas?
Laranjas.
Laranjas? Ok, está bem.
Eu fui ver esta palavra para usar no podcast. Estás no bolso, que é laranjas para poder usar.
Depois para o cenário, não é?
Claro. Isso é muito à frente para mim, Eduardo.
Quem é que foi? Eu acho que, fora brincar, eu acho que neste playoff, nestes jogos de playoff da Primeira Mundial, eu acho que o que se viu em Portugal foi vários jogadores que a gente criticava não aparecer, que aparecerem. Diogo Jota apareceu, é muito bom plano. Bruno Fernandes, segundo jogo, apareceu, brilhantismo. O próprio Félix, quando entrou bem.
O Félix está a porrar, então, parece que sabe bem o que é que tem que fazer agora em campo.
Claramente que não é ainda. É uma peça importante que a qualquer altura pode entrar. Tanto seja para
titular. Olha, por falar em qualquer altura pode entrar, o que é que acharam do Rafael Leão?
Também parece mais uma carta.
Mais um. Acho que é mais um
pai
que
é um trunfo também. Achei.
Bem. O Nuno Mendes também, no segundo jogo, pá, bastante bem. Ou seja, vimos uma equipa a aparecer, não tarde tudo, acho para que o Rei resolva. Pá, a equipa também fez um pouco por si. E isso é muito, muito, muito interessante. E muito importante.
Deixa os sinais para o futuro, não é?
Exatamente.
É o que eu vou perguntar agora a vocês. Vocês estão esperançados, como eu estou esperançado, que a gente em novembro traga uma tacinha para Portugal?
Ah pá, eu espero bem que não seja em novembro, que seja em dezembro. Eu espero bem que seja em dezembro.
É em dezembro.
Porque sim, se for em novembro, está a real. Que a gente vai caca, para dizer
não, mas o Fernando Santos penso que já tem viagem marcada só para dezembro, não é?
Ele já disse isso.
Não sei.
Não vi.
Ele disse isso no europeu, eu estou aqui a brinquear.
Ah, ok.
Já posso ter isso.
Vai dizer essa outra vez. Mas eu acho que Portugal, caso com o Ruben Dias a voltar, e espero que com... Até, se calhar tem vantagens, e o facto de um gajo... agora até novembro para preparar a equipe, porque eu acho que tem uma pré-época pelo meio, e depois é uma altura em que os jogadores supostamente estão em forma, se bem que para os campeonatos, a altura em que é o campeonato do mundo, para os campeonatos em si e Liga dos Campeões é uma pedaço de coisa, porque eu penso que eles vão condensar bastante o calendário antes e depois.
Eu já vi isso, e depois eu posso conseguir chegar. Nessa fase vai ser tudo jogado
a Taça da Liga, não é?
Não, eu nem sei.
Taça da Liga vai ser jogada nessa altura, portanto, jogadores da seleção ou internacionais em Portugal vão estar todos no Campeonato do Mundo enquanto vai ser a Taça da Liga.
Antes do Campeonato do Mundo é fechada a Liga dos Campeões, já.
A fase de grupos
da Liga dos Campeões, o que faz toda a lógica, porque depois já só regressa sem janeiro no Campeonato. Vai ser um bocado por aí. Honestamente, eu acho que. Pegamos outra vez na questão do que eu acho para mim importante. A fase de grupos, acho que Portugal vai ter que passar. Seja lá com quem for, nem por cima Portugal, acho que é cabeça de série. Seja lá quem for que caia, Portugal tem que obrigatoriedade de passar. Ainda deve passar os dois primeiros, portanto, tem ainda mais força terá para aí. E depois, a fase eliminar, vai encontrar muito. Porque, imagina que tu pegas uma fase eliminar, uma Argentina, e a seguir pegas um Brasil. Opa!
A Argentina dá para ganhar, o Brasil é um pedaço mais complicado, mas mesmo assim acho que Portugal tem se calhar mais equipa de qualquer um do que esses dois. Mais equipa, não fala jogar em equipa.
Não consigo dizer, mas percebe o que eu estou a dizer. Eu acho que é muito, acho que é muito, muito isso. Estás a perceber? Acho que uma fase a eliminar as coisas têm que.
Mas as equipas ainda não estão todas qualificadas, que já estava aqui a tentar perguntar.
Não, só em julho.
Só em julho. Porque ainda faltam playoffs de uma equipa asiática com a equipa...
E também da Europa, por causa da Ucrânia.
Exatamente.
Ah, ok, pronto. Então, pronto. Ah, vamos ver. O grupo é que nos vai calhar. Pronto, então boas perspectivas. Parece que o engenheiro afinal pode ficar lá. Já estávamos a sentenciar o gajo, mas parece que,
sim,
que
afinal. Será amanhã o sorteio?
Do Mundial?
Do Mundial. Vamos lá ver. Eu acho que seja lá quem for. Portugal tem obrigatoriedade para
sorteio amanhã.
É sorteio amanhã.
Ah, ok. Olha, não esqueça
de. Ainda ficava alguma condicionante, não é? De como ainda faltam alguns jogos.
Olha, e por acaso aqui eu consigo vos dizer aqui uma coisa engraçada. Vocês dêem-me só um segundo. Já consigo dizer que os potes.
Eu vi isso um dia destes. Eu sei que
Portugal está. Brasil, Qatar, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. No pote 2, temos aqui algumas equipas fortes, nomeadamente Alemanha. Holanda, pronto, num patamar um pouco mais abaixo, Dinamarca, México, Estados Unidos, Uruguai, Suíça, Croácia. Terceiro pote, Senegal, Irão, Japão, Marrocos, Sérvia, vamos apanhar novamente a Sérvia, Polónia, Coreia do Sul, Tunísia. E no pote
mas acho 4, que há uma limitação, só pode ter duas equipas europeias no mesmo grupo, acho eu.
Não li sobre isso.
Eu penso que isso é aquela coisa para ter assim mais variedade no grupo. Mas já, pronto.
Não li sobre isso. Por acaso não vi. Não vi.
Sim, senhor. Vamos ao Mundial e é para ganhar, caraças. Tragam a taça.
Foi no Qatar que Portugal ganhou o Campeonato Mundo Sub-20, não?
Foi na Arábia Saudita.
Ah, Arábia Saudita, ok.
Na Arábia Saudita e em Portugal.
É bom sinal.
Tem três coisas lá. Tem burcas, terreiro e petróleo.
Não, sabes, além disso, tem mais uma coisa: que é escravos para construir estádios de futebol. Ei, também.
Isso não pode. Isso
não pode. Pois pronto. Eduardo, eu e o Carlos estávamos aqui a pensar a fazer aquele quiz.
Força, bora lá.
Já mas escolheste um jogador? Já escolheste um jogador para nos fazer o quiz?
Não.
É isso, eu e o Carlos escolhemos um jogador, tu devias escolher um também para perguntar a nós, estás a perceber? Da mesma forma.
Está bem. Está bem.
Enquanto tu, Paulo, e o apresentamos, tu pensas em...
Ok.
Sim, senhores, pá, bem-vindos então agora à parte final, onde vamos fazer o regresso do quiz. O que teve sucesso no outro episódio, é?
Ok.
Se lembra-se, pá. Portanto, quem quer começar? Carlos, vais começar ou sou eu que vou começar?
Podes começar.
Podes começar. Então, pronto. O meu jogador é um jogador bastante conhecido. Representou 9 clubes durante a sua carreira até agora. Ainda está no ativo. E ele chama-se Zlatan Ibrahimovic. Carlos, quantos clubes é que consegues adivinhar?
Tu podes não acreditar nisto, mas era ele que eu tinha preparado.
Então eu tenho que escolher outro.
Aqui a página aberta com os clubes.
Tu tens que escolher outro também, então. Não pode ser.
Tem que ser jogador no ativo.
Não, tanto faz. Escolhe um jogador qualquer, no ativo ou não. Ei, então agora temos que pesquisar outros jogadores. Pá. Okay. Ai, caramba.
Pontaria. Num universo de milhares de jogadores, vamos pensar num.
Caramba, para que é que foste... Ai, caralho, espera, então.
Olha, não vou copiar.
Então eu já sei. E já tenho aqui uma alternativa.
Eu também.
Um jogador que já está reformado. Representou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clubes durante a carreira dele. E chama-se Ronaldinho Gus. Quem é que adivinha?
Eu.
Quantos clubes consegues adivinhar dos 8, Eduardo?
Grêmio.
Não digas os nomes, diz quantos clubes.
Ok. Tudo bem. Porra, caranças.
Está demorando?
Pá, uns 6 clubes que consigo dizer dele.
Carlos, consegues mais que 6?
Não.
Vá lá, podes começar, Eduardo.
Ok. Grêmio.
Pim!
PSG. Quer dizer que é
Pim!
Barça.
Pim!
Eu não tenho nada aberto. Grêmio, PSG, Barça, Atlético Mineiro, Milan. Ping. Eu acho que é o Querétaro. É o Querétaro?
Está certo. Pela primeira vez alguém acertou num jogador.
Disse todos os clubes?
Faltou 2: o Atlético Mineiro e o Fluminense.
E disse o Atlético Mineiro?
Disseste?
Disse Mineiro.
Então disseste um a mais do que tinhas dito. Não disseste o Milan?
Disse Milan.
Pois, acho que disseste 7. Acho que foi.
Disseste 7, pediste 6 e disseste 7. Ah, pá, foi.
Top.
Ponto 6. Top. Ok, já escolheste um, Carlos?
Escolhi.
Diz-me.
É um jogador muito famoso pela sua cabeçada no final de carreira. e representou 4 clubes.
Ah, isso é fácil. O Zidane, fácil. Eu digo os 4.
Sim.
Posso começar?
Força.
Ok. Real Madrid.
Ok.
Juventus.
Certo.
Bordeaux.
Certo.
Está-me a falhar.
Pois.
Caramba, não acredito.
É que este também não chegava lá.
Caraças. E pensava que sabia o outro. Ah, não sei. Esquece.
Sabes
qual é, Eduardo?
Não.
Qual é? Qual é o outro clube?
É o Cannes, de França.
Ah, Cannes. É o primeiro clube dele, o Cannes. Caraças, pá. Eu fiz-me cagalhão e falhei. Já vês, dá neste.
Eu também nunca chegava lá.
Eduardo, qual é o teu jogador?
Pá, um jogador que, já que te falamos, jogadores que terminaram a carreira a fazer merda. Um que terminou a carreira a fazer merda em Portugal, à grande. Segura, Bel Xavier. Ui, teve 12 clubes. Quem consegue acertar?
Caraças. Carlos, quantos é que sabes?
Não sei, eu acho que só sei um ou dois.
Eu vou dizer.
Eu não acompanhei a carreira do Abel.
Eu vou dizer 3. Não, 4. 4 clubes. Benfica.
Certo.
Liverpool.
Certo.
LA Galaxy.
Certo.
E... caraças. Para que é que eu fui dizer 4? Cara, bastava 3. O Galaxy, Liverpool, o Benfica. Ele terminou a carreira em Portugal a fazer merda no Beira-Mar.
Pronto, ok. Já está?
Ele acertou. Ele jogou no Beira-Mar?
Não.
Ai, caraças.
Ele acabou a carreira na seleção quando fez aquela merda da mão, no penalti. Que depois o Zidane marcou.
Ah. Foi que acabou a carreira dele.
Foi ao mais alto nível, foi.
Em todos os sentidos.
Não, ele se calhar ainda jogou no LA Galaxy.
Foi, depois foi para o Galaxy. Esse Mundial foi qual? Mundial de que ano?
Esse foi o Euro 2000.
Ah, então ele ainda continua ainda no grosso.
Então, ele era titular do Liverpool. Quais eram os clubes dele?
Fácil. Começou a Estrela Amadora. É isso. Vai para o Benfica. Bari. Real Oviedo. PSV. Everton. Liverpool, Galatasaray, Hannover, Roma, Middlesbrough, LA Galaxy.
E ele acabou no LA Galaxy. Eu vou pensar que ele tinha de pop. Ele foi treinador do Beira-Mar.
Não sei. Não.
Onde é que foi que ele se tornou famoso por dizer, depois, quando estava a treinar, aquele do treinador?
Ficou já era treinador.
Já era treinador.
Foi no Farense.
Farense.
E eu, como treinador, fui Olhanense, Farense, Aves, Moçambique, vários lugares.
E porquê é que eu pensei que ele tinha sido treinador do Beira-Mar?
Pá, não faço ideia.
Enfim.
Não faço ideia.
Pronto.
Ou seja, sempre que dava-me direito a 1000 pontos para o outro tabula.
Quem é que acertou em alguma coisa? Foste tu, Eduardo?
Fui eu.
Olha, ganhaste uma taça.
Yes.
No próximo episódio vai haver mais. Vamos escolher outros jogadores e desta vez eu e o Carlos vamos tentar não escolher o mesmo.
Sim.
Já sei. No próximo episódio já sei qual vai ser os jogos. O jogador. Já sei o próximo jogador.
Com 20 clubes.
Mas olha, tu sabes que é fácil de arranjar isso.
Com 20 clubes.
Sim.
Quem?
Lucas Abreu.
Quem?
Lucas Abreu.
Ah, pois é. Todos os anos.
Exatamente.
Ou então, um treinador, se fores ver treinadores, quantos clubes é que eles treinaram, podes ir buscar o Gus Edding. Tem uma carrada de clubes e de seleções. Tá bom, pessoal. Pronto. Aos ouvintes, até ao próximo mês. Vocês continuem a ver futebol e a mandar as vossas opiniões para o pessoal pelo e-mail do podcast. pdc.podcast.2022@gmail.com. E Carlos e Eduardo, obrigado por participarem e até à próxima com cervejinha e termosses e a ver futebol. Sim. Agora dá gosto de ver. Ou não? E não para com o próximo episódio?
Porque nós também não.
O Eduardo está distraído. E eu aqui a fazer estes outros eloquentes.
Tu estás bem.
Tá bom, pessoal. Até à próxima.
Um abraço, pessoal. Fiquem bem.
Fiquem bem, pá.
Até à próxima.
Abraço. Sim.